Boa noite, irmãos, amigos. Vamos ter hoje uma mensagem tratando de um tema, de um assunto. Vamos percorrer por toda a Bíblia várias passagens pertinentes a este assunto. O assunto é como o crente age depois de pecar. Uma das primeiras verdades que aprendemos depois de convertidos é que a nossa luta contra o pecado vai ser contínua, enquanto durar a nossa vida aqui. Ainda tem alguns que eu, com todo respeito, mas não consigo ver de onde tiram a ideia de que o crente, sim, pode alcançar um estado aqui de não pecabilidade mais e tornar-se um santo sem pecado nesta vida. Não entendo de onde tiram, porque as Escrituras não dão a menor indicação disto, mesmo com muita boa vontade, a ponto do apóstolo João dizer: quem diz que não peca é mentiroso. Então, é algo que acho que dispensa discussão. Vamos então, eu não vou ler uma passagem sobre a certeza que o crente vai continuar pecando enquanto viver. Agora, de fato, é importante que nós não que isso não nos leve, essa verdade, triste verdade, difícil verdade, trágica verdade, confesso, concordo, que vamos ofender o nosso Deus querido, nosso Pai amado, nosso Salvador adorado, enquanto vivermos aqui, mesmo não querendo, mesmo achando ruim, mesmo amando-o. Mas é fato, é inexorável. Isso não deve nos levar a um determinismo irresponsável do tipo: já que não é possível deixar de pecar, não é que eu vou pecar de propósito ou vou agora deixar tomar conta da minha vida. Não vou chegar a esse extremo, claro e tal, mas eu não vou, assim, lutar tanto contra o pecado, porque é uma luta vencida, no sentido absoluto, de vou conseguir chegar ao ponto de não ter mais essa derrota na minha vida? Não. Então está vencida. Mas você pode ter várias vitórias, derrotas e vitórias. Uma guerra não é feita só de uma batalha e tal. Sim, mas a guerra está vencida. No sentido de que eu não vou deixar de pecar aqui. É, nesse sentido, está. Claro que a guerra está ganha, no sentido de que os pecados que nós vamos inexoravelmente praticar aqui não vão nos levar para o inferno, não vão mais pesar uma grama sobre as contas que nós iremos prestar a Deus, ou o que nós precisamos, de fato, apresentar diante de Deus. Estamos limpos pelo sangue de Cristo. Então, é uma guerra totalmente ganha, não por nós, mas por Deus, por Cristo. Aliás, eu disse Deus, falei certo, é o Deus triuno, no caso, porque cada pessoa da Trindade tem um papel a desempenhar na nossa salvação e na manutenção da nossa salvação. O Espírito Santo, por exemplo, ele nos sela. E não tem quem toque em nós. Cristo comprou com o sangue dele a nossa salvação, a manutenção dessa salvação. O Espírito Santo garante em nós. Então, cada um tem o seu papel, mas o fato é que nós não devemos encarar como uma guerra vencida, porque não é, que vamos para o céu, e eu não estou nem, não vou nem falar da questão da santificação, essa sim, totalmente bíblica, e que garante uma edificação em Cristo cada vez maior, um aumento no grau de purificação do crente, em termos de vida, não em termos de prestação de pecados, que já está completamente limpo, como eu já expliquei, mas até mesmo no cometimento de pecados aqui, a santificação garante que ele vai diminuindo e ele vai aumentando, querendo, na intimidade com Deus. Então, não é uma questão derrotista e nem de chegar ao ponto de dizer estou cansado e que eu vou pecar, eu vou mesmo aqui e acolá, eu não vou me abater por causa disso e coisa assim. Não, não é essa a atitude correta. A atitude correta é saber sim que esta é a situação e mesmo assim deve lutar com todas as forças contra o pecado, contra cada pecado. Lutar com todas as forças contra cada pecado, como se fosse perder a salvação com aquele pecado. Não vai perder, já disse, você já sabe. Mas como se? Há muitas passagens que eu poderia ler, eu vou ler só duas, para mostrar o peso sobre o homem de Deus, o que teme a Deus, falando em termos velho, veterotestamentário, do Velho Testamento, e vamos dizer do crente, do cristão, em termos do Novo Testamento. Então, a conversa que Deus teve com Caim, em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 7, pastor, o senhor foi longe, hein? Pois é, já está ali a doutrina do como o ser humano, não vou dizer o crente que Caim não era, mas o ser humano deve se portar com relação ao pecado. Então, em Gênesis 4, 3 em diante, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Então Deus, o próprio Deus, vai interpelar Caim. O que é isto, Caim? O que é que está acontecendo? Isso é de uma importância enorme. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Como se o rosto estivesse traindo, o aspecto estivesse traindo o sentimento interno dele, um aspecto ruim, mal encarado, ou visivelmente chateado, irritado, algo assim. Se procederes bem, Deus falando com um não crente, um homem não salvo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A ideia é como se fosse um animal esperando na porta para atacar na hora que saísse de casa. Ou quando chegasse em casa. Mas um animal esperando na porta. Um animal perigoso. Eis que o pecado jaz à porta. Está ali ele. O seu desejo será contra ti. Ele quer te atacar. Ele vai querer te atacar. Lamentável, Caim, mas essa é a vida. Não. Mas a ti cumpre dominá-lo. E Deus não... Pronto, não entra em detalhe se ele tem capacidade de dominar, se não tem capacidade, se o poder vem de Deus. Isso aí é uma doutrina em estado aí, mesmo bem antes de ser, de ser bem trabalhada, está aí, colocado de uma maneira forte. Que domine. Não, mas eu domine. Isso é o que eu estou mandando você e toda a humanidade fazer. Era o terceiro homem vivo, ser humano. Toda a humanidade vai fazer assim. Lute contra o seu pecado. Ele entrou no mundo, Deus não disse assim, claro, mas seus pais pecaram, especialmente seu pai, responsável pela entrada do pecado no mundo, e agora pronto, é uma nova situação, e você vai ter que dominar o seu pecado. Lute! Aí vem Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 a 23. Eu não vou ler a parte inteira, mas tem... Eu gosto dessa passagem porque mostra a quantidade de verbos diferentes, inclusive no original, sempre dando a ideia de como o crente, agora mais especificamente, na verdade, qualquer ser humano ainda está valendo, mas vai ser o crente que vai ouvir isso, é para o crente que é dirigida essa passagem e que tem interesse em cumpri-la. O que não tem, Deus não está muito preocupado com isso, não. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, ou seja, evita situações ruins, situações de pecado. Versículo 19, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. És um princípio estabelecido a Caim. Lute contra o pecado, saia de perto, dê um jeito, domine, que ele não consiga lhe atacar. Aí vem o versículo 22, foge, já vem, evita duas vezes, aparta-se, foge, outro sim, das paixões da mocidade, sempre, obviamente, falando de situações pecaminosas, ou de atitudes que ofendem a Deus, e repele, lá no outro versículo que eu não anotei aqui, logo lá na frente tem a ideia de repelir. Repele também situações pecaminosas. Ok, então, que nós vamos pecar? Vamos, infelizmente. Atitude não derrotista, não irresponsável, não comodista, mas ao contrário, uma atitude de luta. Belicosa, uma atitude belicosa mesmo, de briga nossa contra o pecado, o tempo todo, constantemente, enquanto a vida aqui nesta terra durar. Mas que vamos pecar? Vamos. Então, como agir quando pecarmos, já que sabemos que não haveremos de escapar? Eu vou dedicar esta pregação para algumas maneiras erradas de agir, ou seja, como não agir. E no próximo domingo, se Deus quiser, vou responder e vamos examinar algumas maneiras corretas de agir. Primeira maneira de não reagir, colocando dificuldade em reconhecer o próprio pecado. Malaquias capítulo 1, versículo 6. É impressionante o que nós podemos descobrir naquele livro, naquela época específica, a cegueira do povo em ver o próprio pecado. Isso irritou a Deus profundamente. Malaquias 1 e 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Quem está falando aqui, o profeta, não é Deus, mesmo que seja através do profeta, mas é Deus que está falando aqui. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Não concordam com Deus. Não tem, eu não sei a atitude, o tom da voz com que eles falaram desta forma. E, obviamente, o tom da voz fala muito também. Mas, independentemente do tom da voz, o princípio que estava lá dentro é eles não estavam enxergando. Se era com cinismo, o grau de cinismo, o percentual aí de sinceridade e de ignorância, teríamos que descer mais fundo no livro e examinar e verificar, coisa que eu não vou fazer aqui. Mas observem em que Deus aponta claramente o pecado deles grave. Cadê o respeito a mim? Mas nós estamos deixando de te desrespeitar, nós desprezamos o teu nome, em quê? Capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, novamente ele com a palavra, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, ó apelo, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Mas tudo o que Deus diz, eles desfazem. Vocês estão desprezando o meu nome. Em que? Como? Aí Deus reafirma que até uma tradição de desobediência e dá uma chance espetacular, se voltem para mim. Voltar como? Como é que a gente pode voltar se nós já estamos? Não enxergamos essa desobediência toda aí, essa falta de respeito, a gente não enxerga não. E olhem que é o próprio Deus acusando aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? De novo. Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Ele diz claramente, não tinha obrigação nenhuma de dizer. Ele tinha obrigação de saber. Em que nós te roubamos? Em que? Aí Deus responde, claramente, versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, o que é que nós temos falado contra ti? Ah, gente, paciência, paciência. Era muita insensibilidade daquela geração, muita dureza. A religião havia se tornado algo tão superficial, tão repetitiva, tão costumeira para eles, que não tinham mais noção nenhuma de pecado. E é um problema grave quando a consciência do crente fica insensível ao pecado. Fica cauterizado, ou queimada, uma área queimada que perde a sensibilidade depois de cicatrizar e tudo. Quando passa a hipersensibilidade, vem, fica meio dormente ali. Mais ou menos uma ideia é esta. Queimada, insensível. E é evidente que eles não cuidaram da própria consciência, não cuidaram da própria sensibilidade ao pecado e começaram agora a colocar dificuldade em reconhecer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, eu já cheguei lá, quem não chegou, quiser apenas ouvir, tudo bem. Pela hipocrisia, 1 Timóteo 4, 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, deixaram adormecer, pedrar, endurecer a própria consciência. Uma acusação dura e com consequências muito graves. Eu não sei se você já passou pela experiência de vir um irmão. Aqui já é outra área que eu fico com pena. Quando eu digo, não sei se veio um irmão dizendo isso para você, que não está muito bom. Então, seria tão bom se os irmãos fossem mais dispostos a falar esse tipo de coisa para os outros. Com sinceridade, com coração desarmado. Seria um espetáculo. Pena que é tão pouco. E o pastor não para de lutar. Imagina que todo pastor encontra essa luta. Irmão, diga para ele que você está chateado. Diga para ela. Diga isso. Diga. Não, não. Aí todo tipo de desculpa. Eu sou tímido. E isso, aquilo. Não. Bom, não importa. Mas o fato é que está lá um bom conselheiro, um crente maduro, e se ele for aconselhar bem, ele vai dizer... Vai dizer, vai orientar, vai... Não, deixa ele quieto, deixa ele em paz, se mete na tua vida e tal. O pastor até que ainda vai lá, porque ele está lá para isso, mas eu vou ficar quieto aqui. É uma pena. Por quê? Voltando à pergunta. Não sei se já passou você pela experiência de chegar algum irmão para você e alertar sobre algo que você está fazendo. Tudo bem, que seja o pastor, que seja um diácono da igreja, que seja o líder do seu grupo na igreja, ou que seja até alguém, até um não crente no seu trabalho, mas uma pessoa séria, correta, colega seu, diz, rapaz, tu tá fazendo... E aponta um defeito que para o não crente ali seria mesmo um defeito, que pode até prejudicar o emprego dele, tudo bem, mas um crente deveria ver, antes de um defeito que vai prejudicar a sua carreira e tal, seria, isso é pecaminoso. O que essa pessoa está dizendo de mim aqui, e me alertando, até com palavras respeitosas, e mostrando amizade até, e está pensando em mim e tal, não estou nem imaginando aí o propósito por trás, mas supondo até benigno o propósito. Mas, rapaz, se eu estou fazendo isso mesmo, eu estou pecando. Não pode. Aí vem um outro e diz a mesma coisa. Tum. Vem um irmão na igreja, vem outra pessoa, foi um jovem aí, vem um pai, vem a mãe, ou vem um amigo, e começa a dizer coisas. Eu estou notando você assim, alerta. Não é julgando seu coração, não, é dizer, eu estou achando alguma coisa aí, não está muito bem. Irmãos, isso vale ouro para um crente. Ouro. Porque são alertas. Com Caim, foi o próprio Deus. Dizendo, epa, Caim, o que é que está havendo? Pecado está aí, feito uma serpente esperando para te morder, hein? Cuidado, domínio. E agora, mas Deus manda os seus meios, né? Os seus instrumentos, como eu disse, até mesmo um não crente pode ser utilizado para nos alertar contra alguma coisa. Só que é muito fácil o crente chegar. Eu não vejo problema nenhum. Isso é comum, meus irmãos. Podem acreditar, é comum. Às vezes, antes da gente terminar de falar, irmão, vem cá, e eu como pastor, hein? Irmão, é porque isso aqui... Não. Tá bom. Ele não consegue nem terminar, nem expor o que nós estamos enxergando na vida do outro, para o outro corrigir, não é para criticar, não é para condenar, não. Mas é difícil, é impressionante como isso é difícil, como nós Não gostamos de ouvir nada sobre nossos pecados. Nada. Nenhum alerta amiga, fraternal ou pastoral, ou seja, de que jeito for, do pai, da mãe, não quer ouvir. Maneira errada de proceder. Estou partindo do princípio de que os irmãos, ou as pessoas, ou até os amigos não crentes e tal, estão se referindo de uma maneira apropriada a realmente uma situação errada do crente, ou pecaminosa. Vamos chamar assim. Dentro da minha hipótese aqui, de fato, procede. Muitas vezes não vai proceder. E, obviamente, não é porque está alguém dizendo, nem mesmo o pastor, que você vai dizer, ah, então. Não, claro que não. Tanto que deve ter muito cuidado alguém quando for falar do pecado de outro, incluindo o pastor. Olha, eu tenho notado isso aqui em você, isso é orgulho. Opa, isso é uma afirmação gravíssima. E um crente dizer isso para o outro, em princípio, não deve. Nem o pastor deve, de jeito nenhum, porque orgulho é coisa, estou dando só um exemplo, é coisa de coração. Lá dentro do coração. Então, quando você fala isso é orgulho, você está dizendo, você está sendo motivado lá dentro do seu íntimo por orgulho. Muito cuidado. Então, como é que eu vou fazer, pastor? É tão simples. É tão simples. Quer dizer que, ou você olha para o outro e diz, isso é orgulho, ou você não diz nada, é? Você não pode dizer, meu irmão, eu tenho observado isso, isso, isso. Pense. Pense no que está lhe motivando. Eu vou dar uma sugestão. Nesses pensamentos, nessas reflexões, passe um pente fino. Inclusive, se isso não seria orgulho. Espera. Eu estou sugerindo para você pensar, porque é algo muito traiçoeiro em nós, é algo que nós não toleramos encarar. Eu estou sugerindo, você sabe quem é que vai responder se isso é orgulho ou não? Vós me ser. É com você e Deus. Eu não estou dizendo que é. Eu estou sugerindo, pense se é. Admita pensar. Muitos não querem admitir, nem pensar e nem ouvir para o outro, sugerir para o outro, para ele pensar. É demais. Então é muito fácil olhar para Caim, se esse Caim... como é que pode? O próprio Deus vem falar com ele, que ele estava com o semblante descaído, estava esquisito, com jeito de raiva no coração e no rosto especialmente. E o próprio Deus diz para ele, se você fizer bem, você vai ser aceito. E não é que o homem mata o irmão depois disso. Isso não foi depois que ele matou Abel, não. Foi antes. A conversa dele com Deus foi antes. Deus preveniu. E ele se deixou dominar. Agora precisa Deus vir pessoalmente falar para você e lhe prevenir contra o pecado que você está começando a cometer, ou já cometendo, ou se comportando de uma maneira ruim, tem que vir o próprio Deus, não pode vir um instrumento dele, para ajudar a sua consciência, porque na realidade você devia perceber sozinho. Se você cuidasse da sua consciência, e a sua consciência fosse de fato sensível, tratada com carinho, bem regada, bem podada, como Paulo diz, para cuidar bem da consciência, você iria perceber só, antes do outro notar, antes do colega no trabalho, antes do irmão na igreja, antes do pastor, antes de todo mundo, sinalzinho piscando, sei lá, na cama de noite, eu não gostei daquilo que eu fiz, lá no trabalho hoje, ali 3:30 da tarde, mais ou menos, naquela conversa, foi bom não. Tum, 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 tum. Piscando. Aí a sua consciência já está meio maltratada, mal cuidada, você não percebe, ou pior ainda, percebe mais despreza, e isso vai matando a sua consciência devagarinho, que é um crime. Aí vem o outro, faz o favor de dizer, rapaz, isso aqui eu vi ontem você falar assim, rapaz, não faça assim não. E quantas vezes você até já passou pela sua cabeça mesmo que aquilo não foi bom. E se não passou, devia passar. E as chances sendo dadas, irmãos, as chances aí alertando, alertando, e Deus, com a misericórdia dele, alertando. Detalhe, quando é um pecado interno, como é que o outro vai alertar? Estou falando aqui de pecado externo, que você gritou com o outro no trabalho, que você está meio agressivo na igreja, ou sei lá onde, há coisas que o outro percebe, o seu pai percebeu, sua mãe, seu pastor, o irmão, seu grande amigo percebeu. E quando é lá dentro, que são os nossos piores pecados, são os que mais ofendem a Deus, inclusive os externos já são transbordamento do interno. Como é que fica? Como é que o mais querido das pessoas nesta terra, a mais querida das pessoas nesta terra, vai lhe advertir e vai lhe avisar? Não vai, porque não está vendo, não sabe. Você talvez com um procedimento tranquilo, educado, sereno, passando sorriso. Quem é que vai saber o que está dentro do seu coração? E se você não perceber, esse pecado vai crescer, vai aumentar a barreira entre você e Deus, e a sua dormência espiritual vai aumentar. E você vai pecando e nem notando. Então, cuidar da sua consciência é algo muito importante. Como eu estou no aspecto negativo, deixa eu dizer desta forma. Não permita que a sua consciência fique a ponto de você não perceber o perigo e, por isso, colocar dificuldade. Eu não sei nem qual é pior. Eu dizer que pior é quando percebe o perigo chegando e não toma providência. Como eu disse, você até desconfia que estava errado mesmo, mas deixa de lado. Eu não sei nem qual é pior. Porque o que percebe ainda que não está muito bem, ainda tem um restinho de consciência ali viva, até ele dar o próximo golpe, quer deixar de lado. Mas ainda tem alguma coisa. O outro é o que nem viu, que pode ter sido o caso lá dos judeus lá do tempo de Malaquias. Não sei. Como eu disse, tem que ir mais fundo no texto e ver se tem alguma pista lá. Mas não importa. No que eu estou querendo dizer aqui, não importa. Ou a sua consciência estando já bem ruinzinha, você não está enxergando mais nada, ou se ela ainda pisca alguma coisinha, dizendo, a bateria está acabando aqui. Eu não sei. Eu sei o seguinte, se você continuar desse jeito, botando dificuldades em baixar essa cabeça e humilhar esse coração diante de Deus, você vai se dar muito mal. Jó, eu não vou ler, afirmou lá em Jó 27,6 que ele estava muito tranquilo com a consciência dele o tempo todo. Este é um homem sério e primeira qualidade em termos de fidelidade a Deus. E diz claramente, Paulo, várias vezes, pelo menos aqui tenho duas vezes, Atos 23 e 1 e Atos 24 e 16, falando da consciência dele, se defendendo e falando claramente. Então, cuidar da consciência para que não aumente essa quantidade de pecados que você vai cometer, o grau de pecaminosidade da sua própria vida, que infelizmente, como já disse, não será zero. Pelo menos até nós chegarmos no céu. Lá em 1 Timóteo 1,5 diz que a boa consciência anda lado a lado de um coração puro. E poderíamos falar um pouco sobre a questão da consciência, mas não vou encerrar aqui. Quero encerrar com 2 Coríntios 1 e 12, antes de ir para a próxima maneira errada de agir. 2 Coríntios 1 e 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Adote esse princípio, meu irmão, minha irmã, e você facilmente irá reconhecer os próprios pecados. Facilmente você irá reconhecer os próprios pecados. E é um pedido, talvez você não tenha pensado muito, mas que é interessante fazer diante de Deus: Senhor, me dá mais condições de reconhecer os meus pecados com mais facilidade, com mais rapidez. É um pedido muito, muito importante esse. Não sei se você faz isso muito, não sei. Mas peça, inclua esse tipo de pedido que eu fico esperando que apareça aqui nas quartas-feiras de oração. Além de pedir de saúde pelo irmão, pelo fulano, pelo ciclano, papapá, tudo bem. Mas eu fico ansiando. De vez em quando aparece o irmão ou irmã que pede faz um pedido desse, ou que lembra, eu vibro, porque isso é básico para a vida cristã. Orar pelos seus irmãos, por você próprio, mais sensibilidade para perceber o próprio pecado. E da próxima vez que vier alguém dizer para você sobre um mau comportamento seu, uma má atitude ou coisa assim, pague a ele. Você quer quanto por isso? Pague, porque vale ouro. Segunda maneira, escondendo pecados que precisam ser revelados. Novamente Jó. Agora eu vou ler Jó 31 e 33. Mas eu posso ler só, olha, já cheguei lá. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocupando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta, tomara que eu tivesse quem me ouvisse. E ele vai então defendendo e dizer: nunca aconteceu isso comigo, não é de mim esconder o meu próprio pecado. E ele, claro, ele já revelou aqui conhecimento do número um. O grande exemplo, o triste exemplo de esconder pecados, o próprio Adão, como o próprio Jó citou Adão. É muito interessante. Gênesis 3, de 6 a 8, passagem conhecida, mas nunca demais lembrar. Gênesis 3, 6 em diante. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vê se Deus não nota. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Se Deus nos vê com esse negócio aqui, o que é que houve? Então vamos esconder aqui o pecado, no caso, escondendo a si próprios. Então eles quiseram esconder, na realidade, o pecado, que tinham cometido pecado, e pode ter uma boa dose aí também, claro, de esconder a si próprio, no sentido de envergonhado, de constrangido e tudo mais. Se bem que pela forma como Caim reagiu, não foi muito boa, como eu vou comentar depois. Então, olha, irmãos, eu sei que parece meio ridículo querer esconder o pecado de Deus, de alguma forma, ou fazendo uma coberta para si, ou de algum outro, tem mil maneiras de querer esconder pecado de Deus. É ridículo, não é? É. Então, por que você faz isso hoje? Eu? Talvez você faça. Talvez você faça. A maneira de dizer por que você faz é uma forma só de lhe incitar um pouco a pensar. Mas você sabe. Talvez você nem faça. Mas eu digo uma coisa. Mais do que nós pensamos, nós agimos assim. Você quer ver uma forma de tentar se esconder de Deus? Peca. Sente o peso na consciência, mas procura não pensar muito nisso. Escondendo de Deus. O correto é imediatamente dizer: Senhor, acabei de reconhecer um pecado, é um absurdo, pequei de novo. E trata com ele. Não estou em condições psicológicas agora, o tempo. Não. E com que cara eu vou dizer para Deus isso de novo? Já passei meia hora ontem orando a Deus sobre este pecado. Prometi a ele coisa que não devia nem fazer, mas prometi a ele que ia passar pelo menos uma semana sem cometer esse pecado. Não passaram 24 horas. Já cometi de novo. Eu não aguento mais tratar desse assunto, não. Aí começam a vir as explicações, eu não vou incomodar Deus, eu estou sem condições de olhar para Deus, nem olhando para o chão eu não consigo chegar na presença dele. Eu não quero pensar nisso agora, não. Tá bom, então continue se escondendo de Deus. Está vendo? Eu não tinha pensado que isso era uma forma de se esconder de Deus. Não precisa estar no Jardim do Éden usando uma roupa de improvisada aí de alguma coisa e você querer se esconder de Deus. Uma folha. E depois o próprio Deus providenciou um animal para isto, para esconder. E ele não querer ver a situação em que ficou. Aí já é claro que já é outro significado, até aponta para Cristo. O animal que Deus matou para cobri-los, mas aí já não é questão de esconder mais. Embora Deus escondeu o resultado do pecado deles, que foram entre si se sentirem muito constrangidos por estarem despidos. Para Deus é a mesma coisa. Mas a solução deles foi um pedaço de árvore qualquer que eles se cobriram. Então, não precisa você estar lá no jardim numa situação dessa precária, muito grosseira até, mas existem maneiras muito sutis de você esconder de Deus, dar contas diante dele. Claro que isso é tentar se esconder de Deus, porque ninguém se esconde de Deus a rigor. Para aqueles que de vez em quando são chegados a não encarar Deus, eu digo, eu uso a palavra encarar aqui com cuidado, né? Encarar no sentido de desafio e tudo, mas de assumir que precisa tratar diante dele. E facilita um pouco a decisão do crente não fazer isso, se pensa, não, mas Deus está, ele não está vendo. Foi muito escondido aqui dentro do meu coração, ninguém viu. Salmo 139, versículo 5 em diante. Tu me cercas por trás e por diante, Salmo 135. E sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha aí, Adão, não tem jeito, Adão. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão. E a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, não adianta. Então, esconder pecado de Deus é uma reação tola, fútil, infelizmente um tanto quanto comum na vida de cada um de nós, pelo menos nós temos essa tendência. Cuidado. Agora, quanto a esconder pecados de outras pessoas, é possível? Bom, depende. Pecados visíveis Claro que não. Você empurra grosseiramente alguém, a pessoa cai na frente de um grupo de pessoas, não tem jeito de esconder aquilo, você magoou alguém, você foi visto adulterando, uma coisa assim, visível, não tem como esconder, não tem jeito. Mas pecados ocultos e internos, sim, só tem como esconder. Já estão escondidos. Não é nem tem como esconder. Já estão bem escondidos. É saudável esconder pecados ou não revelar pecados? Eu diria, depende. É um assunto delicado. Não é um assunto fácil, não. Muito óbvio. Depende. Pecados de prática, em que alguém praticou uma coisa errada, alguns não precisam ser revelados. E são situações difíceis de um pastor, muitas vezes. Pastor, aconteceu isso e isso comigo aqui, até eu e outra moça aqui da igreja e tal. E como é? Revela para a igreja? Ou isso? E aqui os pastores, às vezes, se dividem. Às vezes é uma situação de um marido que não fez o que era correto, ou a esposa, e o outro nem sabe, foi numa situação tal que, humanamente falando, nunca vai saber, e tudo. Eu digo, vai magoar profundamente, vai tirar a confiança. Tá? Então, são situações complicadas, eu não vou responder aqui, não tenho regrinha. Eu sei que os próprios pastores, muitos, discutem isto e não tem um padrão, não. Eu já tive situações pessoalmente que disse não precisa. E já tive situações de dizer é bom. Um outro colega poderia dizer o contrário, tudo bem, de acordo com o que ele acha, com o que eu acho. Então, isso aí não tem regra, como eu já disse. Então, alguns pode ser que sim, pode ser que não, outros, é claro que não, depende. Mas outros precisam sim, e esses é o que são difíceis para nós. Você andou falando mal de alguém. As pessoas começam a comentar. Você falou para um, falou para o outro, não se controlou, falou para uns cinco. E a sua vítima começa a ficar incomodada e tenta descobrir quem é que anda falando isso dela. Se viesse falar comigo, eu diria, chame e diga, fui eu. A pessoa está incomodada por um motivo correto, um motivo que aconteceu, que tem sentido. Você falou isso, falei, pastor. Então a pessoa é você, sou. Então ela não está procurando um fantasma, não. Não. Sou eu. Digo, você precisa revelar isso. Está torturando a outra. Talvez expondo a pecados, até de julgar o fulano e a ciclana, e errando direto. E quando a gente julga esse tipo de coisa, a gente erra 90% das vezes ou mais. Então, deixar de fazer isso termina sendo um outro pecado. Porque não revela, esconde o que precisa ser revelado. Foram momentos difíceis do ministério, são momentos difíceis do ministério, quando a gente chega para alguém e diz assim, é bom dizer isso em público. Eita, pastor, é necessário, pastor. Se for, eu vou fazer. Mas é necessário. Essa é uma hora que você tem que ter muito cuidado. Porque tá mexendo com uma coisa tão sensível, expor o outro a falar do próprio pecado, pedir perdão para o grupo inteiro e tudo, um grupo pequeno, a própria igreja, numa sessão, depende do caso. É que o líder de uma igreja tem que ser corajoso e tem que dizer, e espero que esse dele tenha o respaldo de Cristo, porque se não for, é muito ruim. E aí ora a Deus, com temor, pede sabedoria, e para não querer, para querer ser benéfico e benigno ao outro. Mas são situações difíceis. Mas é bonito quando o crente diz, eu faço, se precisar. Eu digo, torcendo que o pastor diga, não precisa, né? Claro. Mas é interessante, alguns até quase fazem questão. Deve ser o peso da consciência, eu não sei. Tem alguns que... Não, eu quero dizer, eu quero enfrentar a igreja, eu já vi isso também. Eu quero dizer mesmo. Bonito. Claro, no caso, procedente, sendo procedente. Não sendo o próprio pastor, disse, não, e julga que não é melhor. Mas tem de todo tipo de ação. E espero que a sua atitude interna seja não esconder o que deve ser revelado. Pronto, isso é que eu quero dar, deixar claro aqui. E se for pecado interno, em geral, não precisam ser revelados. Íntimo, em geral, não preciso. Mesmo assim, pode haver situação em que é recomendável chegar para o outro e dizer, eu ando pensando mal, ou andei pensando mal de você. Eu andei sentindo muita raiva de você, aqui, lá no meu coração. Não disse para ninguém, mas eu senti. E eu estou vendo que foi injusto. Eu vi o seu procedimento, eu soube outros fatos, eu pequei contra o irmão. É lindo isso, é lindo. Como atitude cristã é um espetáculo. Um pecado interno que ninguém sabe. Um sentimento que tornou-se pecaminoso ou ficou evidente que era pecaminoso. Um mau julgamento, um tratamento errado, um assunto aqui na cabeça, no coração. Aí chega o povo e diz, me perdoe. Eu nem sabia, velho. Ai, você estava assim comigo? Estava. Me perdoe. Ok. E quando alguém for pedir perdão a você, nunca diga assim, não, isso vale nada não. Não diga isso não. Por favor. É uma tendência até para aliviar o outro. Eu entendo isso. Mas nunca faça isso. Nunca. Ou, não, isso não quer dizer nada não. Não, precisa pedir perdão. Não. Não faça isso que esse irmãozinho lutou. Talvez dias, semanas, para ser honesto com você, sincero, para tirar esse peso da consciência dele, para fazer algo belíssimo em termos cristãos, e você vem dizer, precisa não, precisa, irmão. E faça você também, se e quando chegar a sua vez. Só deixar claro que acostumar-se a esconder pecado é típico de ímpio. Salmo 36, 1 e 2, eu não vou ler. Terceira maneira de não reagir é reagir com outro pecado. Isso é comum. É um princípio triste de que um pecado puxa o outro. E que eu não vou desenvolver aqui, mas acontece de alguém... Às vezes acontece de alguém quando tem que confessar um pecado ou ele é descoberto, vamos supor assim. Ele não confessou espontaneamente, mas ele é descoberto. É, pois está certo, foi eu mesmo, me perdoe e tal. Ótimo. Não é a melhor situação, melhor era ter tratado antes. Mas já é alguma coisa. Infelizmente, muitas vezes não é assim que acontece. É trágico que muitos, ao serem descobertos, reagem com outro pecado. Adão. De novo, depois de desobedecer a Adão, ele praticamente joga no rosto de Deus a culpa. Eu não vou ler, está lá em Gênesis 3, 11 e 12. O que houve, Adão? A mulher que tu me deste, pronto. A mulher que tu me deste. Outro pecado, em cima do primeiro. Caim. Depois, já falamos nele hoje, depois de ele ter assassinado o seu irmão, Deus foi pedir satisfações a ele. Cadê teu irmão, Caim? E por acaso eu sou vigia, sou guarda, guardador do meu irmão? Ixi, desaforado. Outro pecado por cima do assassinato de Caim. E vai somando. Davi, a coleção de pecados que Davi começou a cometer depois que veio a mulher tomando banho perto do palácio dele e a desejou. Primeiro pecado. Pronto, aí vem a série toda que eu não vou contar aqui, terminou no assassinato do marido da mulher. Uma coleção. Um pecado puxando o outro. É triste quando o irmão que se sentiu ofendido quer obedecer a Cristo, vai tratar com o que o ofendeu, tem a coragem de confrontá-lo, de falar para ele com sinceridade, de dizer, você me ofendeu e tudo, mas ele vai ser maltratado de novo. Pelo mesmo irmão. E talvez de uma maneira pior do que a primeira. Isso não é incomum. E quanto ao ofensor, não vai ficar inventando desculpa para não falar com o outro. E se antes eles vierem falar com você, não vá se irritar, não vá inventar desculpas. Vai cometer outra falta. Outra falta. Eu já vi gente pedir perdão. Você deve ter visto também. Foi pior do que a primeira ofensa. Ah, você se sentiu ofendido, é? Pois me perdoe. Aí, se alguém for confrontá-lo de novo, não, eu pedi perdão. Diga isso, eu não pedi perdão a você. Bom, pediu, mas daquele jeito, que jeito? Não, esse foi o jeito que você ouviu. Você conhece meu coração? Sabia que tem irmãos assim? Tem. E às vezes nós próprios estamos assim, em épocas difíceis da nossa vida, quando estamos em baixa, infelizmente. Pois é, você está julgando mal. Julgando mal, de maneira horrorosa, sem pedir perdão. Isso é forma, sem pedir perdão. Então, tudo isso são maneiras erradas de reagir ao pecado. Eu quero encerrar com o quarto. Falta de temor a Deus. Deus se irrita com Israel lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 5, que é o último que eu vou ler. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Nós começamos com Malaquias e praticamente estamos encerrando com Malaquias. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultos e contra os que juram falsamente pecados e contra os que defraudam o salário de jornaleiro, vários tipos de pecados juntos aqui, e oprime a viúva e o órfão e torce o direito do estrangeiro e não me temem. Deus só falta dizer, e fazem tudo isso, sabe por quê? Porque não tem temor a mim. Na base desses pecados todinhos é falta de temor a mim. Então, quando pecar, tenha muito cuidado. Eu toquei nesse assunto pela manhã, num contexto um pouquinho diferente. Quando pecar, não vá pensar, é um pecado pequeno. Deus não vai se incomodar tanto, ele é muito compreensivo. De manhã eu toquei no assunto da morte de Cristo. Não, Cristo já morreu por isso e está resolvido. Eu toquei isso, é até mais grave do que eu estou falando aqui. Parece as questões. Mas, seja como for, é muito ruim, qualquer que seja o motivo que você dê a si próprio, de querer diminuir, minorar o efeito de um pecado. Ou dizendo que Cristo já morreu por ele, ou dizendo que Deus... Não, não, não. Deus é muito compassivo, muito bom. Ou não é? Quem vai dizer que ele não é? Então são raciocínios corretos, usados de maneira completamente maliciosa e errada. E que não funciona, aumenta o problema. É zombar do pecado. A Bíblia diz lá em Provérbios 14, 9, os loucos zombam do pecado. Então zombar de pecado é ser louco diante de Deus. E mais uma vez eu digo, talvez você pense, não, eu não fico zombando do meu pecado e tal. Talvez. Sem pensar, sem sentir, sem ser tão explícito na sua mente, mas a sua atitude é de tirar o peso, tirar o valor, acaba sendo uma espécie de uma zombaria. Sim. Mesmo que não, você não se tenha dado conta disso. Pecado é coisa séria e extremamente ofensivo a Deus. E o temor a Deus está diretamente relacionado com a noção da santidade de Deus, da exigência dele ser tratado como santo, que ele é, e do poder dele punir quando essa exigência não é cumprida. O temor envolve tudo isto. Quem não teme uma punição depois de um pecado que sabe que cometeu, talvez esteja perdendo o temor a Deus. Uma punição de pai para filho, um castigo, uma disciplina educacional. Não é uma punição em termos de julgamento eterno. O crente não tem mais isso. Ele já foi julgado em Cristo e passou. O crente passou. Cristo não passou. No sentido de que ele morreu. Ele enfrentou. Depois ressuscitou. Claro, foi aprovado por Deus. Quer dizer que ele não passou, ele não escapou da morte eterna. Ou da morte que substitui nossa morte eterna, como nós escapamos. Então, você será muito... Não é nem que será, eu não posso dizer a regra em que Deus disciplina um crente ou não, quando, se, qual o tamanho da disciplina, eu não sei. A Bíblia não dá assim, umas regras. Mas, se você pecar, repetindo e encerrando, se você pecar e não tiver temor por causa daquele pecado, aquilo não balançar você, ei, Senhor. Eita, vem a surra aí, Senhor, uma surrinha, uma surrona. Vem disciplina, Senhor, me ajuda. Me ajuda a suportar, eu mereço. Essa é uma atitude correta. E às vezes vem mesmo, às vezes não vem. Não sabemos, nós não podemos nem alistar. Isso aqui está acontecendo, essa disciplina por o pecado de semana atrás e tal. Às vezes é um tanto quanto sugestivo, é quase claro. Outras vezes não é. Não é. E eu já aconselhei muito crente, não vá associar tudo que acontece com você, isso aqui foi por causa daquilo, isso aqui foi por causa daquilo. Não funciona assim. Então, se eu estou sofrendo, é por disciplina, eu mereço. E tu sabes por que estás me disciplinando. Agora, o que não pode, é você pecar, e mesmo sem uma zombaria explícita, mas você não... já ouviu tanto que está salvo, aqui não pesa mais muito em você. Peça a Deus. Outro pedido, para os que vêm quarta-feira à noite, sugestão de pedidos desses que edificam a alma de quem está aqui presente, é esse. Que Deus nos dê mais condição, mais sensibilidade, sim, para nós nos abalarmos com os nossos próprios pecados. Abalar mesmo. Eu quero ser abalado pelos meus pecados. Quero ser mexido. Quero ter temor. E se for até envolvendo um certo medo, pode incluir que a disciplina vem mexer com o filho meu, com minha saúde, com as coisas que eu valorizo. Mas que seja, eu não devia ter medo não, porque é o meu pai, mas até isso quer incluir, inclua, é humano. Ter medo de sofrimento e tudo, não é o ideal, e o temor a Deus não se resume em medo, especialmente de um filho dele, mas quem já teve medo do pai chegar e a mãe disser o que você aprontou em casa, que você vai encontrar do pai. Acho que todos aqui passamos por isto. Então, um medozinho aí vai incluir. Tudo bem, que inclua. O que não pode é não ter nada. E ainda pensar que é intimidade com Deus. Não, eu tenho tanta intimidade com Deus que eu me entendo com Ele. Meus pecados, eu já sei, já tratei isso com Ele. Eu resolvi para Ele, dia 1 de janeiro, eu tratei de todos do ano, todo logo. Então, todos os pecados que eu vou cometer, eu já me entendi com ele, é meu pai querido, ele me quer muito bem, a gente se entende bem, então isso aqui está resolvido. Olha, não é assim. Cada pecado, espero que traga um sofrimento muito grande na sua consciência, no seu coração. Na minha consciência, no meu coração, porque é assim que se mostra a sensibilidade, o quanto você está, de fato, temendo a esse Deus maravilhoso. Que Deus nos ajude a, quando pecar, que será certo, infelizmente. Quando pecar, nós não vamos agir de maneira errada. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver aquilo que falamos hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.